Olá, professor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E boa tarde, nosso ouvinte do CBN.
Professor, na semana passada o senhor começou a falar sobre os fantasmas das finanças pessoais, né? E hoje tem mais fantasmas ainda para falar para falar isso?
Pois é.
São muitos.
De Halloween ou de dos mortos, né? Dia 2 de novembro está longe ainda, mas são os sentimentos, Luciana, que a gente sempre detecta que atrapalham as finanças pessoais. A gente fala de dinheiro. Dinheiro, apesar de falar de quantidade, valores, as pessoas quase sempre se movimentam com base em sentimento. E sentimento, às vezes, engana as pessoas, né? Então, como bem disse na semana passada do Gilson, esses fantasmas, né, que a gente colocou, são 7 sentimentos que estão longe de ser os pecados capitais, sabe, Luciana? Mas são coisas que atrapalham a nossa vida realmente todos os dias, se a gente não tiver com atenção voltada para detectar qualquer sinal ou indício desses fantasmas aparecendo, Luciana.
E quais são, então, esses fantasmas? O senhor já falou um pouquinho na semana passada, né, de alguns deles.
Já. Eu tive contato com pessoas que me pediram para retomar com relação ao arrependimento especificamente. Eu achei muito interessante isso, porque quando a gente fala de arrependimento, existem duas formas de arrependimento, né? Tem pessoas que dizem assim: eu não me arrependo de nada do que eu fiz. E outras dizem que eu me arrependo daquilo que eu não fiz. Então, na realidade, o arrependimento é um sentimento tanto de quem fez e se arrepende ou de quem não fez e se arrepende, é ruim, porque fala sobre você ou a pessoa está olhando para o retrovisor, né? Olhando para o passado. E o passado, infelizmente, não pode ser alterado. Então, a gente, quando fala que alguém está arrependido por conta daquilo que ele fez, daquilo que ele não fez, envolvendo finanças pessoais, ele entra num buraco negro. Ele basicamente fica travado, né, numa situação onde não tem resposta para dar, porque não se pode mudar o passado. Então, arrependimento tem muito a ver com isso, com o fato de que as pessoas ficam pensando ou tentando resolver uma questão que não é mais resolvível, né? Então, o arrependimento é interessante pensar da seguinte maneira: se eu posso fazer algo hoje, ainda que não seja a situação perfeita, maravilhosa, né, o ideal, mas eu posso fazer algo que mude a minha realidade daqui para frente, ainda que eu já tenha perdido 1, 2, 3 anos, 10 anos, isso não é importante. O importante é daqui para frente. Daqui para frente é que eu posso fazer alguma coisa diferente. Então, o arrependimento é uma coisa que tem que ser deixada de lado. Porque se nós formos olhar a vida inteira para frente, pensando naquilo que eu deixei de fazer ou que eu fiz errado, eu não avanço mais. E isso vai causar ainda uma insegurança sobre aquilo que eu vou decidir. Então, é necessário que a gente deixe de lado essa sensação de arrependimento, de dizer, olha, por que eu fiz, deixei de fazer. Ah, vamos para frente, né? O que foi para trás ficou, não temos mais o que mexer. Uhum. Né? E um outro sentimento interessante que tem a ver com isso também é o de tristeza, que tem uma vinculação profunda com isso, porque as pessoas que se sentem tristes em termos de finanças pessoais ou da própria vida em si, elas têm a tendência de descarregar em finanças essa sensação, tentando suprimir ou resolver esse problema, e não resolve, né? Então, alguém triste porque não tem dinheiro suficiente, gasta o dinheiro que tem, e alguém triste porque tem dinheiro, sabe o que fazer, também acaba investindo errado. Então, tentar consertar a vida ou a sensação de tristeza com o dinheiro, gastando ou não gastando, também está errado. É interessante pensar que finanças pessoais têm essa profunda relação com a percepção que nós temos, né? Então, não é só o dinheiro em si, mas é como nós enxergamos ele na nossa vida, Luciana.
Puxa, interessante, né? Como a psicologia tem tudo a ver com a economia, né?
Profundamente. Ciências, a gente fala de ciências sociais, né? Ciências humanas. Quando eu dou aula de economia para as pessoas em curso de pós e em cursos in company, as pessoas falam, nossa, mas economia não é tanta conta, é mais... Tem coisas que a gente tem que ficar pensando e discutindo, sim, com certeza, porque é isso que nos move, né? É a tendência de querer comprar algo, ou deixar de comprar algo, ou decidir se eu quero comprar porque isso me é importante agora, ou se eu vou comprar isso daqui a 6 meses, 1 ano, quando for mais vantagem para mim. A percepção de benefício é essencial. Então, essa relação da tristeza, do arrependimento, são formas de a gente lidar com finanças e entender que se eu sair agora e for ali, torrar todo o meu dinheiro em alguma coisa, o sentimento de tristeza pode parecer que diminuiu, mas ele vai voltar com mais força e agora também acompanhado do arrependimento, porque eu gastei dinheiro que eu não tinha, ou ainda, dinheiro que eu tinha e eu podia ter um benefício maior com ele do que eu gastar simplesmente sem pensar melhor.
Tá certo.
Sim.
Uhum. E o que você ia falar?
E que a gente pode tocar em último ponto tem a ver com a relação de constrangimento. É muito fácil em termos de finanças pessoais, a gente se sentir constrangido, né? Esses dias agora, sexta-feira, na realidade, eu fui chamado para um momento ali na casa de uns amigos. E então, eu falei, ó, vou levar um vinhozinho, né? Vou levar alguma coisa lá. E as pessoas também, na casa, fizeram a mesma coisa. E aí, nós estávamos conversando, nossa, tão bom esse momento. Foi um momento rápido, um momento interessante, e falamos em termos de constrangimento. Eu falo isso no sentido de que, se nós formos comparar a nossa vida com a vida das pessoas que a gente conhece, onde a gente vive, com quem a gente convive, nós vamos viver em constante, em constante aflição, porque essa relação que nós temos de tentar ser tudo para todos é impossível em termos econômicos. Então imagine o seguinte, que se nós falamos em atender a todas as demandas sociais em termos daquilo que nós devemos comer, vestir, para onde devemos viajar, para onde devemos tirar nossas fotos ou selfies que estão no Instagram, e vamos tentar suprir todas as nossas necessidades a partir da vida social que nós queremos expor ou aquilo que nós vemos por aí, mesmo os amigos mais próximos, dos parentes, dos pais, dos irmãos, é impossível. E isso também destrói profundamente as finanças pessoais. Então, alguém que tenta estar sempre a par, né, sempre acompanhando o ritmo de essa e aquela pessoa em termos de finanças pessoais, se alguém vai para Dubai tem que ir também, se alguém está em Paris tem que ir também, o dinheiro acaba. E no final, o que nós falamos em termos de constrangimento é isso. É muito mais interessante pensar em manter essa relação de fidelidade consigo mesmo do que tentar expor para o mundo e para as pessoas que estão ao seu redor uma capacidade que até pode ser que tenha, mas que o dinheiro, infelizmente, vai ter fim. Então, quando nós usamos a cabeça ao invés do coração em termos de finanças pessoais, os resultados a médio e longo prazo são muito melhor percebidos, Luciana.
Tá certo. Professor, muito obrigada, hein? Uma boa tarde para o senhor. Até a semana que vem.
Obrigado, Luciana. Grande abraço. Até a semana que vem. Tchau, tchau.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.